Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Olá e bem-vindos a este Grelha de Partida. É possível que se tenha deitado na noite anterior com uma classificação de um grande prémio de Fórmula 1 e tenha acordado hoje de manhã com a classificação completamente diferente. Não é totalmente diferente, mas é precisamente o tema que nos traz a este Grelha de Partida, entre outros. Esta semana, com a casa cheia e o Nuno Pinto, remotamente, do outro lado do Atlântico, que fez o esforço para estar connosco neste Grelha de Partida. Bem-vindo, Nuno Pinto. Começamos precisamente do outro lado do Atlântico para perguntar ao Nuno Pinto se estranhou que no final do Grande Prémio dos Estados Unidos houvesse tanta movimentação e gente a espreitar para baixo dos carros.
Que tu começas a querer entalar-me logo. Não estranhei. Era relativamente esperado porque era um risco. E acho que o que estranho depois do resultado ser anunciado é porque é que foram, ou como é que foram feitas as verificações e porque é que se pilotos da Mercedes, um piloto da Mercedes e um da Ferrari foram desclassificados, porque é que não foram os dois? Ou será que andaram mesmo com setups diferentes, ou com estilos de condução diferente, com opções diferentes? Ou se, não sei se a FIA explicou como é que fez as verificações, quais foram os carros que foram verificados, quantos foram verificados, mas acho que essa é uma questão que me deixa curioso. Não sei qual é a vossa opinião, mas não foi surpresa. Isto faz parte, não estou a dizer com isto que a Mercedes e a Ferrari andam a fazer, acho que todas as equipas na Fórmula 1 andam o mais próximo do limite e o mais próximo possível daquela barreira da legalidade e da ilegalidade, porque é assim que se extrai performance. Agora, se o Hamilton e o Leclerc, os seus carros foram encontrados com o maior desgaste da tábua, do plank, não é? Do que os outros, era bom que se calhar se dissessem, provavelmente não podem dizer onde é que estava, ou disseram, isso por acaso, disseram quanto é que estava a medida da tábua, não, dos que foram desclassificados?
Não, mas disseram que estava abaixo do regulamentado.
Estava abaixo do regulamentado.
Abaixo dos 9.
São uma percentagem de milímetro, são 0,02 de milímetro.
Já vai ao micro.
Mas que é o suficiente para serem desclassificados.
Mas quem é que disse isso?
A Ferrari.
Sim, é a declaração em causa própria.
Pronto. Então eu acho que para bem de tudo, acho eu, mas também se calhar essa é uma curiosidade mórbida, não é? Era giro sabermos o valor certo de cada tábua e porque é que foram desclassificados. E os que não foram verificados, quanto é que estavam?
Sim.
Claramente estavam acima dos 9 milímetros, entre os 9 e os 10, mas se calhar era giro. Não, vocês não acham estranho que sejam dois carros de uma equipa?
Uhum.
E a justificação é que foi de acordo com o asfalto e com as características da corrida e os outros dois carros da mesma equipa estejam ok?
Eu tenho tantas perguntas que vocês não imaginam. João Carlos Costa, Sérgio Veiga, João Amaral, eu começo por esta pergunta. O que é que está em causa? É basicamente uma tábua de deslizamento que não pode ter espessura a menos do que o previsto pelo regulamento.
Essa é a parte mais curiosa, que eu acho mais curiosa no meio disto tudo, é que nós às tantas já não nos lembramos a origem de todas estas coisas, e hoje fui tentar recordar-me de como é que isto apareceu, como é que nós estamos no século XXI, em carros de altíssima tecnologia, e andamos dependentes de uma tábua de madeira, que é disso que se trata. Aquilo é uma tábua retangular num compósito de madeira. E então fui tentar, já não me lembrava como é que isto apareceu na Fórmula 1. Apareceu em 94. Uhum. Normalmente o termo que as equipas até designam, além do plank, apareceu como skid block.
Skid, daí chamar-se patinho depois a dar.
E a definição que eu encontrei tem uma coisa engraçadíssima, que é um retângulo liso, normalmente feito de madeira compósita, destinado a garantir, a impor uma altura mínima ao solo, para limitar o uso do efeito solo. Uhum. Ora, foi... que nestes carros faz todo o sentido.
Já agora, criada em 94, depois dos acontecimentos trágicos, por exemplo, com o Ratzenberger e o Senna, sim, numa tentativa de fazer com que os carros andassem mais devagar, ou fossem mais seguros.
Não batessem tanto no chão.
Foi introduzido nesse ano, antes do que aconteceu com o Senna.
E não havia carros com efeito de sol nessa altura.
O Senna foi em 94.
E foi aí que o Patim apareceu com essas medidas complementares.
Foi depois dos acidentes? Foi. Já não me lembro.
Foi uma das que o Schumacher foi desclassificado no Grande Prémio da Bélgica.
Sei que nesse Grande Prémio da Bélgica, onde o Schumacher foi desclassificado porque o Patim estava desgastado depois de ele fazer três espiões em cima do corretor. E era natural que tivesse um bocado desgastado depois de andar a raspar violentamente em cima de um corretor. Mas basicamente, portanto, a finalidade era para limitar o uso do efeito do efeito sol, que é precisamente aquilo que estes carros fazem.
Posso interromper, Sérgio?
Sim.
Há uma ideia secundária. A ideia base é essa, mas o que eles queriam e ainda querem é obrigar a que as equipas não usem pressões de pneu muito baixas no início das corridas, porque na altura era uma das questões que estava em cima da mesa por causa do acidente do Senna, que os carros começavam com pressões mais baixas, como é normal, para depois irem subindo ao longo da corrida, e depois os carros começavam a fazer bottoming, a tocar no chão, e isso poderia causar problemas de segurança. Por isso, há essa parte, e essa parte ainda se mantém hoje em dia. Mas é para controlar um bocadinho as pressões e as alturas.
Mas isso também está garantido, porque a Pirelli impõe pressões mínimas e controlas, normalmente, não é? Teoricamente tem que as controlar.
Controlas, sim, é tipo
aquela da dupla segurança, não é? Tens que meter duas vezes a password e...
Pronto, está bem.
Do mesmo género.
Parte-se do princípio que as controla. Depois, o que aconteceu depois da corrida é que há uma verificação técnica em que há muitos carros que são verificados em várias coisas, sim, mas standard, nem todos os carros são verificados em tudo. Sim. Por exemplo, esta parte do plank, eu acho que no Japão houve um carro que foi verificado. No Qatar houve três carros que foram verificados. Ontem, o comissário técnico decidiu verificar os quatro primeiros. Foi ali, cabe-lhe a ele tem a prerrogativa de decidir quantos carros é que verifica e em que pontos é que os verifica.
Sérgio, mas o estranho disso todo é como é que o Leclerc aparece nesses quatro primeiros. Essa é que é a parte que a FIA diz para os quatro primeiros, mas depois não foi.
Uhum. Pois.
Isso é que é estranho.
Isso é verdade. Por acaso aí tens um ponto.
E há outra...
Tu e o Tsunoda fez mais um.
Mas aqui depois a minha crítica é só uma, que é o que acontece com esta pressa toda das corridas umas a seguir às outras, que é a pressa das equipas em embalarem a tralha toda.
São verificados quando os carros já estão em desmontagem, que é mais fácil verificar.
E que a partir do momento em que são verificados 4 carros e que de uma amostragem de 4 há 50% que estão ilegais, como é que isso não
podemos
leva a que, espera aí, se há aqui 50% que estão ilegais, é melhor irmos ver os outros 13. O que é que se passa com os outros 13? E aí se calhar apanhavam mais carros ilegais.
É, a minha pergunta
nomeadamente é o outro Mercedes e o outro Ferrari, se calhar.
E apanhavam algum que conseguisse ficar classificado, ou estávamos aqui a discutir um grande prémio que não
aconteceu? Não sei, não faço a mínima ideia. Há
aí um pormenor interessante. E porquê é que as outras equipas não protestaram?
Ora bem.
Porque tinha passado já o prazo.
Já tinha passado
a meia hora de protesto. Assim, quando sai o documento da FIA a dizer que se passa isto e que as duas equipas foram chamadas e que há este problema assim e assim, já tinha passado a meia hora que as equipas têm para protestar.
Mas atenção, podiam depois de publicada a classificação final, alegando outra situação, que era quase a injustiça de uns carros terem sido verificados e outros não terem sido.
Só a Ferrari e a Mercedes.
Estamos a falar da Ferrari e da Mercedes.
Sim, mas eles não quiseram protestar.
É melhor não fazer nada.
Aí está a questão. É assim, vamos a ver. A regra é muito clara. A regra é o mais clara possível. Há 4 pontos que são verificados naquela estrutura de madeira e resina, aquele compósito de madeira e resina. Há um regulamento que diz que esse compósito tem de ter 1 cm de espessura mais uma margem de 0,2, mas que nunca pode ter menos do que 9 milímetros de espessura. Quem está abaixo está fora. E não há outra maneira de penalizar. É fora. É desclassificação. A questão é mesmo porque que, sendo esse elemento tão importante em termos de definição, a altura do carro ao solo, as pressões do pneu, como o Nuno falou, porque que cabe ao poder discricionário da direção técnica investigar 1, 2, 4, 20...
Mas é um poder que ele tem.
A direção técnica não pode investigar todos os pontos de 20 carros.
São 4 pontos, Sérgio.
Não, isso é uma verificação.
A verificação é outras coisas.
Não, ok, mas do chão são 4 pontos.
Não pode verificar todos os carros.
4 pontos, e o Nuno, penso que me pode corrigir se eu não estiver certo, que fazem parte da informação que o carro transmite ao tal Race Control. Esses 4 pontos são verificados pelo Race Control. E recebem informações.
Não tenho a certeza disso.
Não é bom, não é bem assim.
Não tenho a certeza.
Não é bem assim.
Mas duvido.
Não, vamos ver.
Há uma coisa que é, e digo, há uma coisa que é em defesa dos comissários técnicos da FIA, eles durante o fim de semana vão inspecionando. E isso pode ajudar à escolha de quem é que vão depois verificar mais a fundo ou não.
Isso quer dizer que este problema não poderia ter-se verificado, foi uma das perguntas que me fizeram entre ontem e hoje, poderia ter havido uma verificação pós-corrida de sprint e aí já podia haver carros em falta, digamos assim?
Mas houve uma verificação.
Sim, mas
houve verificação a seguir ao sprint shootout. Houve uma verificação a seguir à qualificação, outra a seguir ao sprint shootout.
Mas não é a verificação final. Essa é a verificação com o scanner da FIA. Não compares o peso.
Ainda não havia o desgaste que
é o que eu estou a perguntar, mas podia já ter havido um desgaste. Que essa primeira verificação é feita
essa é outra
sem
questão.
O soalho desmontado, por exemplo.
Será que aquilo que o Joe Bauer e a equipa técnica da FIA fizeram foi, depois de terem percebido nas 3 verificações anteriores, sobretudo após a corrida de sprint, que havia um desgaste anormal? Por aquilo que eu percebi, em Spa, após a qualificação, eles também verificaram que havia um desgaste anormal. E isso, pelos vistos, terá levado, por exemplo, a Red Bull a subir o carro para o Grande Prémio, ligeiramente por causa da compressão e o rouge. Será que essa verificação após a corrida de sprint levou a que, no final da prova principal, eles tivessem tido uma ação fiscalizadora para um determinado número de carros em específicos, para perceber se aquele desgaste que poderia já ser pronunciado, tinha aumentado? Não sabemos. Eu preocupo-me um bocado esta história do aleatório. Faz-me confusão numa disciplina de topo que haja o lado aleatório na inspeção, porque é ou não importante aquele aspecto no regulamento do carro? É, não é? Porque define muitas coisas.
Qualquer desporto há controles aleatórios. O controle antidoping
no ciclismo é sempre aleatório.
Controles aleatórios.
Podíamos dizer o mesmo relativamente ao peso ou, por exemplo, a...
São aleatórios.
Não são. O peso são. É sempre feito. O peso é sempre
não,
feito.
Por exemplo, durante uma qualificação,
durante o carro vai à balança, é sempre aleatório.
É o sistema que passa a fazer uma coisa. Eu percebo o que o João está a dizer. E queria só dizer duas coisas. Uma, primeiro, eu acho que tudo o que é aleatório permite às equipas, mais uma vez o Nuno pode-me corrigir, viverem ou apostarem nessa aleatoriedade, não é? Ou seja,
jogar no limite.
Eu acho que viver nós pode afirmar banda. Que nenhum carro está 100% legal em cada fim de semana.
É todos os dias, certo?
Portanto, acompanhamos Fórmula 1 anos suficientes para saber que é isso, não é? Portanto, não ganha sempre o mais rápido, mas nem sempre o mais rápido é o que está de acordo com todas as regras. Dois, essa era a pergunta que eu ia fazer ao Nuno, porque ontem fizeste-lhes essa pergunta na antevisão de corrida, se não queriam fazer perguntas. Eu estava a ver em casa, não podia fazer perguntas em casa, mas agora posso e vou aproveitar estes 2 segundos de fama. Isto era expectável quando chegaram ao fim de semana ou não?
Era.
Ok. Pronto. É porque parece-me... Eu não faço mais perguntas, confesso, e calmo já. Mas fazendo aqui o papel do advogado, que já não sou, felizmente, isto é importante para saber da consciência de quem estava a passar por isso. E a minha ideia, a minha de fã que estava a ver em casa, é que as 10 equipas, hoje de manhã, quando acordei, vi isto, sabiam que isto podia acontecer e jogaram. Arriscaram. Pronto.
Claro.
E não, houve dois pilotos.
E é por isso que eu vos pergunto. A questão da meia hora, já vimos protestos saírem muito depois, até dias depois. Porquê que o resto das equipas não protestaram? É porque se calhar estavam todas preocupadas com isso.
E os, agora, os castigados não fizeram alarido nenhum, dizendo, ok, pronto.
Não. A Ferrari fez um vídeo através de um dos seus responsáveis técnicos em que diz, não, aceitamos perfeitamente. Sim. Nós sabíamos que isto era um problema, vínhamos com essa expectativa que podia ser um problema, arriscámos, como temos normalmente de fazer, e agora temos de meter a viola no saco e ir embora.
Mas aquela,
agora,
aquela...
Okay, a questão aqui que eu não entendo, e aí vou, sigo com o João, é porque é que, voltamos atrás, porque é, que sejam os três primeiros, completamente normal em todas as categorias, sim, do desporto automóvel, que eu trabalhei, os três primeiros são verificados a fundo, e depois há mais um ou dois carros que são escolhidos aleatoriamente para terem o mesmo nível de verificação. Totalmente ok. Temos que pensar que é um back-to-back. A malta também não tem tempo de ficar lá a fazer verificações eternas quando se tem que carregar as coisas. E isso, digamos que justo ou não justo, é uma contingência do calendário. Vamos ficar a desclassificar toda a gente e não temos corrida no México? Não é? Agora, se é correto, aí já entramos noutras, sim, questões. Agora, porquê é que são os três? E porquê é que depois é o Leclerc e não é o Russell? Já faz menos sentido para mim. Mas, se calhar é mesmo tirado do... à sorte.
Porque, Nuno, o problema é que não há regra. Lá está, outra vez, o tal poder discricionário da direção técnica, não está escrito nada, eles escolhem o que querem. Ou seja, nem ele.
Sim, mas isso, eu estou como o Vega diz. A nós já nos entalaram três quali uns porque nos mandaram parar na pesagem à última da hora.
Sim, sim, exatamente.
Isso aí é completamente aleatório. Sim. Pronto.
Mas a liga da verificação do final, eu entendo a questão do pressing temporal. Esta é uma prova um bocadinho diferente, até porque os carros continuam a ir de camião para o México, não é, Nuno? Não vão de...
Não sei, João.
Mas penso que continuam a ir de camião para o México. Portanto, o material não vai de avião. Há a premência do tempo, sim, mas então defina-se as regras de uma forma diferente e não apenas de forma aleatória.
E sobretudo o aleatório deixa sempre a pergunta no ar. Mas porquê eu?
Porquê eu? Não é? Porquê eu?
Mas é isso que eu não estou a dizer, ninguém perguntou isso. Certo?
Daí a justificação.
Ninguém quis perguntar.
Certo?
Ninguém a explicação quis perguntar. Do, eles andaram de olho antes. Provavelmente já tinham visto que havia um desgaste acentuado.
Mas isso, sim, faz parte das competências do
Joe Bauer.
Nomeadamente do Joe Bauer. É verificar se de repente, se ao longo do fim de semana há um carro que salta demais, ele tem competência para ir verificar o que é que se passa com esse carro e se esse carro tem o fundo demasiado desgastado.
Vocês lembram-se?
É uma das coisas, o Joe Bauer pode ter a iniciativa de verificar, sim, esse
lembram-se
carro.
Lembram-se dele estar dentro da box a Ferrari e um soalho estar desmontado?
Sim, mas pelos vistos foi porque mudaram
era
uma peça coisa dentro do carro.
Porque é? Precisavam de mudar uma peça. Mas mostra que o Joe Bauer tem que participar nisto. Sim. Da altura. Ele e os seus colegas do Comissariado Técnico têm que participar nisto durante o fim de semana. E uma das coisas que devem verificar é dizer há aqui um padrão de desgaste acelerado desta peça. Portanto, vamos manter isto debaixo de olho. É o que eu acho que pode justificar o facto de ter sido o Charles Leclerc. É porque ir ao Leclerc e não ir ao Sainz é muito estranho.
As equipas no seu todo confiam ou não na forma como a parte da comissão técnica, dos comissários técnicos funcionam?
Pelos vistos confiam, ninguém protestou.
Confiam, então, ninguém protestou, então, tudo não, aceitou.
Confio. Então não tenho que desconfiar da aleatoriedade da questão. Umas vezes toca a mim, outras vezes toca a ti, outras vezes toca a eu. Epá, pronto. Se me toca a mim no dia em que eu tenho o carro mal, é pá, olha, azar o meu, paciência, aconteceu.
Mas a verdade é que... Vamos lá,
mas é assim porque não é possível controlar os carros todos.
Eu aí tenho algumas dúvidas sobre o não ser possível. Tenho algumas dúvidas.
Porque estás-te a referir só àquela peça. Os carros têm dezenas e dezenas de peças, não é preciso controlar os carros.
Verdade.
Por cima, agora os carros acabam todas as provas.
Verdade.
Há cada vez mais provas a acabar os 20 carros. É impossível controlar os 20 carros em todos os seus parâmetros.
A minha pergunta é...
Mas há um scanner em... Que verifica os carros em tamanho real, sim, que encurta de forma muito, sim, clara os tempos de verificação, precisamente por causa das medidas, já está parametrizado para verificar
só,
medidas.
São as medidas exteriores, as mais
essa parte
as
poupa.
Exteriores, sim.
Sim. Sim. Para o resto... caso do plano que não funciona assim, precisa de uma verificação, digamos, manual, vamos chamar assim. E foi isso que levou, até porque há aqueles tais quatro pontos pré-definidos que têm de ser verificados. Eu acho que devia haver uma verificação mais extensa em alguns pontos do carro. E, sobretudo, devia haver uma regra, que é os três primeiros, e depois um ou dois aleatoriamente, aceito. Mas os três primeiros acho que deviam ser sempre verificados. E eu não sei.
E ontem aquilo, foram.
Acho que são.
Ontem foram, mas não têm sido. Mas não têm sido. Não têm sido.
Não tem sido sempre?
Não. É, houve grande.
Como é que tu sabes isso, João?
Porque foi a própria FIA que justificou, diz que é de forma aleatória.
Isso mas é... os três primeiros são
não,
sempre.
Eu acho que não, os três primeiros são sempre os três.
A standard é para todos.
A standard é para todos. E depois, no caso do patim, há...
Isso é...
Estamos a falar apenas do patim. Atenção, não estou a falar de mais nada. Estou a falar apenas do patim. Não tem sido verificado em todos. Okay. Isso é que é estranho. É ou não importante aquela peça? Convém não esquecermos que aquela peça levou a uma mudança de uma diretiva técnica em SPA no ano passado. Toda a gente dizia, temos de ter atenção, porque é ali que eles vão... Tem vantagem técnica, aliás, os dois foram desclassificados.
Sim, disseram isso.
Ontem foram os grandes ativadores dessa mudança técnica, não é?
Mas é importante dizeres isso e colar isso ao que o Sérgio disse, porque uma das coisas que vi escritas hoje de manhã, quando estava a tentar apanhar o prejuízo de não ter ficado acordado até 1 da manhã para ver a classificação, é que já havia quem dissesse que era bem feito, porque foi uma regra inventada pela Mercedes e pela Ferrari para prejudicar a Red Bull. Começou muito antes, começou há 30 anos,
mas leva a minha pergunta Sérgio assim. Disse,
E já há mais casos de desclassificação. O Schumacher em Spa é o mais famoso, sim. Mas o Trulli em 2001 nos Estados Unidos também foi desclassificado por isto.
Houve mais dois.
A Jordan, na Fórmula 1 só vi este do Trulli. A Jordan recorreu na altura porque um dos comissários que devia ter estado presente na medição não estava. Uhum. E portanto, por uma técnica latida destas, a Jordan e o Trulli ficaram
com chamado, ele é culpado, mas não cumpriu.
Exatamente, não cumpriu a formalidade. Foi exatamente.
Não cumpriu a formalidade.
Prescreveu. Mas vocês, só para ajudar uma coisa. A tábua em si não é importante para nada, não. Em termos de performance.
Não.
Ok.
Não.
E era onde eu queria chegar, que
a pergunta é a seguinte.
Que é se o facto de, vendo agora a posteriori, e depois de sabermos isto, voltando a olhar para a corrida, se o facto do Red Bull não ter tido problemas desses e o Mercedes ter tido, se ajuda a explicar porque é que o Mercedes anda tão perto do Red Bull.
É pá, Sérgio, agora fogo. Sim, senhor. Sim, senhor. Nem parecia jornalista.
Pois é.
Pronto.
Voltamos a virar tábuas.
Abre aqui uma caixa de Pandora, não é? Vai fazer-nos a todos olhar para as diferenças de competitividade de performance de uma equipa para a outra, de corrida para corrida, de sessão para sessão, e há uma fotografia muito interessante que eu também encontrei ontem, que é uma fotografia de traseira dos carros na zona rápida do setor 1.
A pisar um corretor, não é?
E essa fotografia mostra um Red Bull, como todos nós sabemos já durante o ano, muito mais alto do que todos os outros carros nesse tipo de curvas. Mostra um Mercedes completamente colado ao chão, a fazer faíscas por tudo quanto é lá, especialmente na zona traseira do extrator, e o Ferrari igualmente. E toda a gente sabe, isto é aerodinâmica básica, que toda a gente sabe, nem toda, não é? Eu não sabia antes, mas aprendi. Carros de fundo de efeito solo, quanto mais baixos andam, mais downforce criam.
Portanto, a conclusão lógica é que o Mercedes e o Ferrari ontem baixaram os carros para ganhar performance. Estou a falar só destes dois que foram os apanhados.
E baixar os
carros. Por isso o Red Bull esteve mais alto e, portanto, menos performante do que é habitual.
São os únicos que têm uma filosofia completamente diferente desde o início do ano, que se sabe que o Red Bull anda mais alto que os outros e consegue extrair performance, e para além de mais tem um bocadinho de rake, que quase mais ninguém tem. E sim, eu tudo bem, não sou, mas eu ontem, se fosse da Red Bull, protestava todos os outros carros. Com base naquelas fotografias, só para ver.
E pergunto
agora, e se a Red Bull não o fez, porque é que será? Se calhar é porque também não lhe interessa outras coisas. Isto é um jogo do... Eu, pelo menos, ensinaram-me assim. Nas corridas automóveis, todos estão legal até serem apanhados. E é assim que se funciona.
Se calhar também não protestou, porque não protestou oficialmente, mas fez chegar essa fotografia a alguém. Pode ver-se assim. Há outras formas de tratar dos assuntos.
Sim, mas tu estás completamente seguro do teu carro, não é? E que sabes que esse não é um problema. Também, porque é que não? Os campeonatos estão resolvidos.
Claro.
Isto ontem, se isto fossem no ano... No
2021.
No ano 2021, tu achas que a Red Bull não protestava toda a gente?
Em 2021, precisamente, tinha sido a última desclassificação técnica do Sebastian Vettel na Hungria.
porque não tinha, não tinha o correspondente a um litro
de benzina.
E em 2019, precisamente, é bem lembrado, os Renault de Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo foram desclassificados após um protesto da Racing Point. Sim. Porquê? Porque usavam uma repartição de travagem que se auto-adaptava e isso era considerado ajuda à condução.
Minha, a natureza. Sim, mas só para esclarecer, a do Vettel foi investigado que houve uma fuga e a gasolina foi se evaporando e foi um milagre ele ter acabado a corrida. Sim. Não foi a tentar encontrar performance que meteram 2 litros a menos. Sim.
Mas sim. Não se safaram mesmo assim. Não,
mas o regulamento é muito
claro. Claro, e não têm que safar. Não há margem.
Como
não
neste caso, aquela vontade expressa, e aquilo parecia copy-paste da Mercedes e da Ferrari quando foram aos comissários a tentar explicar porque é que o carro estava assim, a justificação porque era uma corrida de sprint e porque o carro estava em parque fechado, etc, etc, não lhes serviu absolutamente nada. A regra é clara como água, é...
Sim ou não? É binário.
Sim ou não?
Essa é a minha dúvida. Em parque fechado não se pode mudar aquele planque?
Por motivos de segurança, podes.
Só por motivos de segurança. Se por acaso tiver um acidente e tiver partido, podes, mas tirando isso, não.
Mas podiam com penalização, ou seja, não é o planque, mas podiam mudar, por exemplo, a altura do carro de sábado para domingo.
Sim,
era da boxe.
Claro.
Vocês hoje estão muito bons. Muito bons.
Não, eu calmo a partir daqui.
Há outra coisa que eu, por acaso, gostava de tentar perceber. Será que a Ferrari e a Mercedes, tendo em conta que a Pirelli foi simpática e pôs só 20 atrás nos pneus de pressão,
isso é simpatia?
Também foi, normalmente põe mais, portanto foi simpática, quanto menos melhor. Também levou a que os carros estivessem um pouco mais baixos? Fica-me essa dúvida. Não? Pronto.
Mas a natureza,
na minha opinião, não sei nada sobre a Ferrari e a Mercedes.
A natureza da pergunta que eu quero fazer é
aquilo
esta.
Tinha uma superfície de contacto grande? Tinha, mas pronto.
E daqui a pouco há algumas notas importantes a propósito do resultado que fica como final deste grande prémio, mas primeiro pergunto. Joões, Sérgio e Nuno, isto é uma má notícia, é uma notícia ainda pior do que aquela que já foi para os desclassificados, ou seja, no México vai andar tudo tão mais alto para não arriscar uma coisa destas?
Também não, Pedro. O circuito é completamente diferente.
É mais difícil, não é?
Exatamente. A exigência de no, sobre a tábua, Austin é o pior circuito do ano. É Austin e há outro no início do ano, mas agora não me lembro. Mas Austin e outro circuito no Baku? Início do ano são os posso estar ao Canadá, há assim uma coisa, só que o Canadá a volta é mais curta. Na próxima posso-vos dizer qual é, agora não tenho mesmo a certeza, não quero dizer nada errado. Mas o Austin é o pior, até por causa daquela sequência e por causa dos saltos que vimos que existem sempre e que estão lá na pista. No México, acho que não vamos ver as equipas a levantarem os carros muitos milímetros só com medo disso. Vamos ver, se calhar é o oposto, é até onde é que se pode ir.
Pois. Mas é um circuito, mesmo com os carros carregados aerodinamicamente, parece que não tem lá nada em cima.
Sim. Por isso também que é menos exigente.
E o mesmo se passa um pouco em São Paulo, ainda que não seja a 2 mil metros de altitude, mas ainda é bastante elevado. E apesar de ter algumas compressões como Spa.
Mas que por isso mesmo, se calhar, México é onde mais vale a pena arriscar. Uhum. Porque quanto mais baixares os carros, mais downforce vais criar, porque te falta exatamente essa percentagem do ar rarefeito. Peço desculpa que eles estão aqui a fazer muito barulho.
Não está a ouvir.
Estão a preparar um pequeno almoço que já nasceu o sol.
Se calhar era por isto que o Toto Wolff dizia que destas últimas pistas a Austin era a piorzinha. Se calhar já devia estar a antecipar uma coisa destas.
já aqui que correu muito mal. Do resultado do dia anterior, salienta-se. Primeira pontuação para o Logan Sargent, é verdade, ainda por cima, no Grande Prémio dos Estados Unidos. Confesso, e isto é opinião meramente pessoal, não é nada que o rapaz não merecesse, porque ele tem andado a fazer um esforço. Um piloto que não fez para a época, praticamente, não destocou o carro. Também lembro aquilo que o Nuno Pinto tinha dito já no domingo. O Williams já não é um carro assim tão beirinha. E nas mãos do Alexander Albon tem feito algumas coisas boas.
Fez uma boa corrida ontem.
Fez uma boa corrida e, portanto, tem aí um prémio merecido. O Lance Stroll arranca do último, ao fim e ao cabo, e acaba bem classificado. Fica assim um amargo por um lado e doce pelo outro, porque a corrida ao Alonso não correu nada bem.
Correu muito bem, Pedro. Não digas isso. Ontem o grande fator é ver que o Aston recuperou a competitividade. e a prova do Alonso e do Lance estava ali, se vocês olharem, se conseguirem depois ver os ritmos médios de corrida, especialmente com os pneus médios, sim, põe o Aston novamente na cabeça do pelotão e não no fim, como estava. Por isso acho que foi uma melhoria substancial, e uma melhoria em que temos que dar mérito aos pilotos, porque a iniciativa de sair das boxes e experimentar uma coisa que eles andavam a querer experimentar há muito tempo, mas que as regras não permitiam e havia alguma resistência, foi experimentada. Mérito dos pilotos em dizer, não importa sair da box, vamos é dar a tentar dar a volta à situação, e parece que se encontrou qualquer coisa. Vamos ver se as próximas corridas confirmam.
Mas agora, oh Nuno, se os dois pilotos saíram, segundo nos chegou, com duas configurações diferentes, e de repente funcionam
de fundo, plano.
Sim, e de repente funcionam as duas bem, ficam aqui numa situação de... Então e agora?
Ficam no impasse, não é?
Não. Por acaso não, porque se calhar é sinal, não, é sinal, ou pode ser sinal que se encontrou o verdadeiro problema, e esse verdadeiro problema não eram as evoluções.
Não é o fundo.
Que não eram as evoluções. Não eram as evoluções.
Ok. Vamos confirmar, aguardando os próximos episódios, né? Os próximos capítulos.
Eu digo uma coisa, Nuno.
Mas eu hoje estou com um sorriso muito maior do que estava ontem de manhã.
Acredito. Mas mesmo assim, fiquei com a ideia que, e estive a olhar para as voltas, fiquei com a ideia que o Aston Martin teria ficado à frente do Alpine, sem grandes dúvidas. Não sei se teria ficado à frente do Ferrari. Não sei.
Eu sei que teria ficado, sim, à frente do Ferrari.
Pronto. Não
agora, quando sai do pit lane, não dá,
não é? Não, obviamente.
Torna a coisa um bocadinho mais difícil.
Não, mas gostei daquela estratégia de sair para o pit lane, mesmo um bocadinho atrasado, para manter a temperatura até ao limite. Gostei. Sim. Nós chamámos logo a atenção nisso na transmissão, porque vocês saíram...
Só saíram no semáforo, sim.
Só saíram no semáforo, para não ficaram ali parados, não têm que ficar, não é obrigatório estar parado na zona do semáforo.
E isso principalmente por causa da opção dos duros para o lance,
sim,
porque é muito difícil estar ali parado com os duros e depois arrancares, e mesmo assim sofreu um bocadinho no início, apesar de fazer isso fazerem isso como tu disseste, e acho que foi bem esgalhado.
Foi bem
decidido. Agora, o ritmo de corrida, é óbvio que é que nós não andámos só em ar livre, andámos também a ultrapassar carros, sim, e teve que se apertar, por isso pareceu uma corrida muito, muito melhor, não esquecendo que a Aston é sempre melhor em corrida do que em qualificação, mas acho que se encontrou alguma coisa ali. Olhando para o ritmo, eu estive a ver hoje de manhã já, porque com o jet lag acordei às 4 da manhã, o Lance é o terceiro mais rápido no setor 1 e setor 3 absolutos, descontando aquela malta que meteu macios no final, e é terceiro e segundo nos setores. Sim. E há quanto tempo é que não víamos isto? E para além disso, o feedback dos pilotos que acabaram a corrida e disseram, não tem nada a ver. E se tu comparares o stint, foi isso que eu estive a fazer também, compara a sprint, que foi um stint de médios de 20 voltas, com ontem o segundo stint, que foi um stint de médios com 19.
Uhum. Sim, é uma diferença substancial.
Não tem nada a ver. Não tem rigorosamente nada a ver. Agora, é Fórmula 1. Às vezes pequenos detalhes e algumas teimosias e algumas engenholas não resultam. E o que só que demorou muito tempo.
O que eu costumo dizer, que isto é uma competição de engenharia em absoluto, do topo da engenharia, mas os heróis continuam a ser os pilotos, e a destreza que tiveram também de perceber vamos lá começar isto. Não é começar do zero ou de uma folha em branco, mas fazer se calhar um pequeno retrocesso para perceberem algumas coisas que pode vir a dar frutos no final da época. Pergunto.
E às vezes é uma competição de egos.
De egos, sim.
Exatamente. Obviamente. Exatamente.
Obviamente. Não, eu é que tenho razão, porque eu é que tenho os números. Que é uma coisa que a mim é simpática, porque eu
os pontos números... de aerodinâmica, não é? Pontos de aerodinâmica.
Os pontos de aerodinâmica. E pronto, eu continuo a elogiar o trabalho dos pilotos, ainda bem. Pergunta, entre mais umas que tenho, é possível achar que alguém que não seja um carro que não seja um Red Bull vai ganhar corridas até ao final do ano? Depois do que vimos na corrida de sprint e na corrida principal?
Há sempre a esperança de Interlagos, numa corrida de sprint, em que a Red Bull se esquece de Esquece da papelada em casa. Se bem que isto é tudo seguido, portanto, eles
já vamos a formar.
Já trouxeram a papelada toda.
As cábulas estão guardadas. Deixa-me só começar porque eu sou muito curtinho e digo disparado, como sabes. Eu acho que a maior esperança, por acaso, foi uma das coisas que estive a ver hoje de manhã. Estive a ver, olhei para as coisas e pensei nisso. A maior esperança que tinha ontem, o Max teve um problema de travões. Não provavelmente um problema de travões, tanto quando percebi. Não foi o carro deixar de travar, foi o feeling do travão que não estava lá. E isso deve fazer uma diferença tremenda para quem sabe.
Tinha um problema que era um rapaz que insistia a falar com ele nas travagens.
É verdade, é verdade, é verdade. Sim,
havia estava, delay,
estava
havia
sempre delay. No momento errado, mas acabou com uma piada. Então, ainda bem que ganhaste parabéns e até sábado, até sexta.
Não, mas, desculpa interromper-te, mas entretanto, isso foi explicado: é que o Jean-Pierre Lambiasi tinha um voo marcado, tinha que ir para Londres, então tinha um voo marcado e ia-se logo embora.
Tinha uma consulta às 5
e meia. É que ele disse: então, tchau, até sexta, porque
tinha que
ia para Londres mesmo, já estava marcado. Mas, daí o até sexta.
Tinha de lembrar aquilo de ajudar
nem
a tratar
o
do
RDV.
Exatamente, o RDV. Do senhor que está a apagar um incêndio ao pé de casa e diz: tá, tá. Tá, mas tem que vir embora. Tem que
consultar às 5 e meia. Foi isso que eu disse que eu me lembrei. A única coisa que estava a dizer é que, mesmo num dia como ontem, em que ele tem um problema nos travões, em que o carro pode ter um setup diferente e em que tem um carro atrás dele, consta, um carro atrás dele conduzido pelo Lewis Hamilton, não é só um carro qualquer e não é fácil essa justiça de considerar que não há de ser fácil ter os retrovisores cheios. Pelo carro 44, mesmo assim ele conseguiu ganhar a corrida. É certo que a Mercedes demorou nas paragens nas boxes, é certo que a estratégia se calhar não foi a mais rápida, porque tiveram ali até certa altura a perceber se fazer uma paragem ou não, mas mesmo com essas dificuldades todas, a Red Bull ganhou uma corrida. Impossível não é, não foi impossível em Singapura e não é possível que venha outra Singapura.
Agora, mas não há mais circuitos como Singapura.
A margem, apesar de tudo, é grande. Em qualquer outro ano em que o carro não tenha uma diferença, digo, é a minha opinião, só me vinculo a mim, não tenha uma margem de segurança tão grande. Com estas dificuldades, se calhar, alguém tinha conseguido ganhar a corrida. Pouco importa se depois era desclassificado ou não. Assim, apesar de tudo, e no esforço e com suor, ainda conseguiu ganhar.
A pergunta para
sabes
mim
o que é que me chamou a atenção? Desculpa, João, como há não, aquele não, delay, não, eu começo a falar e tu não tens. A mim o que me chamou a atenção é que foi a vitória mais difícil. E houve um momento da corrida em que o Max chega a segundo virtual, porque havia ali umas paragens, mas quando ele fica atrás do Lando, ele estava 7 segundos atrás, uhum. E eu tive dúvidas. Naquele momento achei, se calhar não vai dar, porque os McLaren efetivamente estavam muito competitivos. E mesmo assim deu. E deu com uma sessão de voltas a seguir ao pit stop absolutamente fenomenais. Sim. Por parte do Max, muito provavelmente ainda antes desse problema nos travões aparecer. Por isso, acho que foi uma grande vitória, mas eu acho que a McLaren cada vez está mais perto. Eles ontem falharam ali um bocadinho com a gestão dos pneus, mas a McLaren está cada vez mais perto e eu acho que pode acontecer, mas muito impressionante ontem a performance do Max quando demorou, e nós tínhamos falado isso no pré-corrida, demorou, estava 7 segundos atrás e acaba ele e a equipe e a estratégia por darem a volta àquilo e a ganhar. Por isso, não é fácil, mas ao mesmo tempo parece difícil dar-lhes a volta, porque mesmo 7 segundos é muito, numa pista como Austin, em que não é fácil chegar e ultrapassar também.
Passo ao João, mas pergunto, a Mercedes meteu água?
Eu acho que a McLaren até meteu mais água que a Mercedes. Acho que a McLaren, com a estratégia dos dois duros, a coisa não lhes correu bem. E basta, o Nuno há bocado falava do ritmo do Stroll.
Desculpa, mas mete água antes do grande prémio.
Sim, obviamente. Aliás, o Lando Norris no sprint abre o jogo e diz: nós
temos lá dois
temos
duros.
Lá dois jogos duros que são importantes. O Nuno há pouco falava do ritmo do Stroll nos setores todos e foi de facto excelente. O Lando Norris, e não podemos pôr aqui o Piastri, porque o Piastri foi embora demasiado cedo. Quando os carros começaram a andar mais rápido, o Lando Norris só era, e era de facto o mais rápido, no segundo setor, nos outros dois setores estava no meio do pelotão. E penso que isso teve a ver com os jogos de pneus duros que eles usaram nos dois últimos turnos, que não eram eficazes. O McLaren acabou por não ser eficaz. A minha pergunta é, a McLaren não testa os duros no treino livre, por isso é que fica com dois jogos. Pode extrapolar com os médios aquilo que é a competitividade dos duros, mas fica-me a ideia que eles foram apanhados de surpresa por um pouco menos de performance do que seria normal. E a pergunta adjacente é, nós não sabemos quantas voltas tinha o jogo de macios usado que eles tinham para o Lando Norris, mas a diferença seria assim tão grande entre um pneu totalmente novo e teoricamente um pneu que teria 5 voltas? Se calhar era. Não sabemos. Se calhar o Bruno pode
dizer. Entre duros e macios?
Entre duros e médios com 5 voltas, não?
Ah, não.
Pois, é que não. Eles têm um jogo de, agora, eles têm um jogo de médios para além do novo. Não é?
Mas pode ter uma bloqueadela.
Pois, é isso.
E isso basta, isso influencia muito.
Mas eles não os devolveram à Pirelli.
Se tu me dizes, têm dois...
Eles não os devolveram à Pirelli.
Se tu me dizes, tens um jogo de duros e um de médios com 5 voltas, claramente médios de 5 voltas.
Pois, é isso.
Os pneus do lance não eram novos, os médios não
pois
eram
não,
novos.
Pois não, exatamente. É um bom exemplo, é um bom exemplo. Quando se fala daquilo que foi a estratégia da Mercedes, que também não me parece 100% correta.
O que eles fizeram
correta,
sexta-feira foi andar com os médios.
Exatamente.
Que eu pensava que era para determinar o que iam fazer
e
na
depois
corrida.
Depois conseguem não passar para os médios para o último... A primeira parte da corrida do Lando Norris é muito boa. Sim. Ele foi embora e foi embora
com autoridade.
Tranquilamente, com autoridade. E depois tem um jogo de médios usado, verdade, e não o usam. Não consigo entender.
Devia estar danificado. Só pode estar danificado, João.
Oh, Nuno, mas não devolver à Pirelli, não é? Eles não são obrigados a ficar com ele, podem devolver. É uma corrida sprint. Não tens obrigatoriedade de devolver mais do que um jogo à Pirelli.
Mas ajudem-me lá a responder. A Mercedes, a dada altura, diz: aguenta lá em mais 5 voltas, vá lá. Mais 5 voltas.
Era a única coisa que podiam fazer.
Mas pediram para prolongar, esteve a perder tempo, no depois
início,
lhe fez falta.
Ontem falámos nisso, perdeu no podcast.
Nós ontem falámos
nisso. Fez-lhe falta no fim da corrida.
11 segundos e a Fórmula
1. Lhe fez muita falta no final da corrida, desculpa, Sérgio.
No início parece que não faz sentido nenhum, porque eles abrem mão de uma vantagem. Sim. Que o Hamilton tem em pista. Uhum. E abrem mão disso, claramente, e parece que não faz sentido nenhum. Mas esse desencontro e o facto de fazerem o Hamilton, e é do Hamilton que estamos a falar, o Russell está
Sim,
lá
o Russell
mais
não
atrás,
estava nessa conta, mas também
o mesmo, mas está lá
Sim.
mais atrás, esse desencontro permite que o Hamilton calce os pneus macios no fim mais tarde e faça aquele, os pneus médios mais tarde e faça aquele final de corrida e no fundo eu dá-me a ideia que
compensou
faz
uma
um
coisa
fim,
compensou
faz um
a outra.
Final de corrida fortíssimo. Sim. Porque no fundo a Mercedes,
três voltas antes não tinha dado
eu para mim, na minha perspectiva, a Mercedes faz a tática do senso comum, que é eles têm dois pneus médios e um duro.
Sim, fazem
o pneu médio no princípio, que é quando precisa de tração para tentar uma boa partida e eventualmente ganhar lugares ali na molhada, e usa ali o pneu duro no meio da corrida para se aguentar, e depois mete o pneu médio quando tem o carro mais leve para atacar ao máximo.
E a janela
do senso comum. Sim,
é um
onde é que ele ia cair,
onde é que o carro cai,
nessas três voltas.
Sim, é a tática do senso comum, e a verdade é que resulta num final de corrida fantástico.
No final, o Hamilton diz: fizemos isto para tentar, desfazámo-nos para tentar fazer um undercut ao Lando Norris, e não resultou.
A verdade é que resultou. Ele acabou,
mas ele diz que não
8 segundos à frente do Lando Norris.
Mas ele diz que não resultou.
Mais do que isso, eu acho que a ideia dele, eles fizeram isso também um pouco para ele andar mais tempo em ar livre. Ele andou bastante tempo em ar livre. E é um facto, e a determinada altura há aquela comunicação em que o Hamilton parece não acreditar que seja possível e o Bono diz: é possível, foca-te e continua. Fez lembrar um pouco aquilo que aconteceu naquela famosa corrida na Hungria, quando ninguém acreditava nem o Lewis Hamilton que ele ia buscar o Max Verstappen, e foi. A diferença era maior, obviamente, a diferença naquele grande prémio foi maior, mas se calhar a Mercedes apostou nisso. A dúvida é: aqueles segundos que perderam nas três voltas a mais, foi de facto recuperado, e nas paragens, as paragens foram mazinhas, foram de facto recuperados depois no final? Talvez.
Não, isso é...
Mas é uma aritmética que não conseguimos fazer.
Até porque o Verstappen, na última volta, o Verstappen abre mão de um segundo só para aproveitar o DRS do Alfa Romeo na última reta. Abre mão de um segundo, assim.
Mas deixa-me aproveitar, falares do Verstappen para perguntar uma coisa ao Nuno. O Max, que estava com dificuldades a nível de travões, conseguia mesmo assim ser, e por larga margem, menos o Tsunoda, o melhor no primeiro setor, onde de facto só há uma travagem forte. Mas nos outros era para aí o nono e o décimo. Achas que a travagem, o facto da travagem ser a subir... e é forte também, influencia menos nesta gestão de um carro que tem, vamos chamar por uma linguagem mais comum, pouca sensibilidade de pedal, ou uma sensibilidade que o piloto não gosta?
Sim, absolutamente. E não só ser a subir, como é uma travagem a seguir a uma reta onde as coisas arrefecem.
Uhum.
É óbvio. Depois sofres mais na travagem para a 11, para a 12, para a 15, que são no segundo e no terceiro setor, que não... Que precisas de... Até porque naquela altura da corrida, tu a chegares a um, fazes muito lift and coast para proteger os pneus e para ir para a unidade motriz. Por isso, sim, sem dúvida.
Porque a própria subida trava-te o carro.
Pois.
Claro.
Ou abranda-te o carro, pelo menos.
Mas
assim... Não, abranda, trava mesmo. Os Fórmula 1, quando levantas o pé do acelerador, é como uma travagem
a fundo. Sim, porque tens
num GT3,
o sistema híbrido. Tens o sistema híbrido a funcionar.
E é talvez a melhor demonstração que os problemas... sejam eles quais forem, nível da travagem no Red Bull, eram reais, não foi nada inventado, eram reais.
Não, eram reais, mas não eram muito graves.
Nunca se viu uma travagem falhada, nem nada, houve uma.
Devia ser uma questão de feeling e ele depois não ia ao limite no segundo setor, porque são aquelas travagens em que podias facilmente bloquear uma roda e estragar um pneu e sair largo, por isso acho que foi uma gestão... Não, é óbvio que houve algum problema, mas não foi uma coisa catastrófica, não é? Mas é normal.
A dada altura da corrida, alguém que comenta: olha, ele a fingir que tem problemas iguais aos dos humanos. Ganhou e ganhou mais.
Isso é mais também como o Hamilton e aqueles Mike Tires Argon, não é?
E a seguir fazia a volta mais rápida.
Foram embora para fazer a volta mais rápida.
Volta mais rápida que ficou para Yuki Tsunoda, que montou os pneus macios, depois de ver o exemplo do Daniel Ricciardo, que também tinha ido, mas ele nunca faria ao ponto da volta mais rápida porque não estava no top 10. O Tsunoda sim ficou com a volta mais rápida. O fim da época aproxima-se, vem aí o Grande Prémio do México. Eu tenho que fazer esta pergunta, já não há muito mais tempo, mas tenho que fazer esta pergunta. A dada a altura de uma entrevista pós-corrida, no dia de, portanto, à saída de Austin, do Texas, o Christian Horner diz qualquer coisa com o... Se calhar o Verstappen não vai ter a melhor das recepções no México, não é?
E não teve logo em Austin.
E eu pergunto, mas não ouviste
mas dizem, que... dizem que essa de Austin foi diferente.
Dizem, mas não
foi. Eu ouvi dizer que estavam a assobiar o governador.
O Mayer, que é uma das versões.
É uma das versões.
É, mas ele
já estava a ser assobiado antes do Mayer e foi assobiado depois dos hinos, etc. Pronto.
Durante o hino.
Que é uma coisa fuleiríssima de se fazer.
Pronto, era por aí que eu ia.
Durante
era
o hino, não
mas sim, tens razão. Há uma vibe muito negativa.
Sim.
De latino-americanos contra esse Mayer do Texas, que apareceu para entregar o troféu ao vencedor, salvo eu.
Sim.
Se a memória não me traiçou.
Pedro, e tem, desculpa, tem muito a ver com o tipo de espectador que está ali. Não há que fazer muitas ondas. São novos fãs, não são fãs de uma coisa diferente. No ginásio do hotel... Eu consegui ouvir conversas absolutamente fabulosas, do estilo, estás muito excitado para a corrida de hoje, ou para o fim de semana de corridas, e eles dizem que é muito, muito, não percebo nada do que ali está a passar, ainda não consegui entender os pit stops, mas estou muito, com muita vontade de ver a corrida. É isto, vamos esperar uns anos, mas aquilo estava cheio e é o que interessa.
Não, há uma imagem. Aquela imagem, quando o Hamilton passa ao Norris.
O Hamilton passa ao Norris e há,
nem no futebol,
digamos, dois fãs da Mercedes.
Duas fãs da Mercedes, a
fazer um in your face numa malta equipada com umas camisolas da McLaren.
Mas assim, com as mãos encostadas à cara mesmo.
Fica por saber se eram amigos ou não.
Mas sim, obviamente, aquilo não foi nada violento, foi uma coisa de provocação e tal.
Não, mas estava irregular e foi desclassificado.
A coisa no México não vai ser fácil, não é?
Exato.
Mas foi a própria Red Bull que criou o ambiente, não é? Portanto, é lá com eles, é lá dentro deles.
Está de tal maneira que foi...
E o Max está preocupadíssimo com isso.
Sim, está.
Não, o Verstappen, perguntaram-lhe, então isto de seres assobiado e tal, e ele disse, eles assobiam, mas quem leva a taça sou eu.
Exato.
Só faltava dizer, tem no assobiar o outro durante 7 anos.
Mas ele respondeu mais, porque disseram, então no México. No México, se levar o troféu, pode-me assobiar à vontade.
Foi o Sérgio Vega que me chamou a atenção que os próprios organizadores do Grande Prémio do México acharam necessidade de fazer previamente logo uma campanha de respeito para não respeitar
as coisas.
Chama-se Respect.
E o Prost era respeitado no Brasil?
Era.
há 20 anos.
Era.
Agora já é.
Mas, há 20 anos sim, nunca foi assobiado o Alan Prost no Brasil.
Apesar de tudo, o Balestra era mais.
O Balestra
era um bocadinho mais.
O Balestra tinha aquela parte quando o Pequeno lhe acertava nas boxes e o Malta dizia: oh.
Mas o Pérez até ganhou tantos pontos com a classificação do Hamilton, tem 39 de avanço.
Ganhou-lhe agora muita vantagem.
Foi. Ganhou mais 2 e menos 18. Aquelas pontas assim.
Grande Prémio do México é a próxima prova, já lá vamos, muito rapidamente. Esta semana, dada a natureza dos acontecimentos, passámos aquelas espécies de rubricas fixas, mas ainda assim digo-vos que esta semana falas em anos um senhor, grande senhor, chamado Alessandro Zanardi.
Alex Zanardi, é verdade. Infelizmente não temos muitas notícias deste último acidente do Alex Zanardi. Não sabemos exatamente o estado em que ele se encontra, mas é um dos grandes lutadores do desporto motorizado e uma das grandes estrelas, independentemente dos campeonatos que ganhou e outros que não ganhou, mas é sem dúvida uma força da natureza. Sempre foi uma força da natureza, não foi apenas após o acidente de Lausitz, onde as pernas foram decepadas, não foi. Foi já antes era, e já tinha tido outro acidente bem grave em Spa.
No sábado fará a bela soma de 93 anos, um senhor chamado Bernard Charles. Vocês sabem quem é. Bernard Charles Eccleston, na véspera de fazer 25 anos, um rapaz Nuno Pinto chamado Lance Trulovich. Sabes de quem se trata? Não? Faz anos no domingo.
Sei, sim, senhora. Faz no domingo e esperemos que tenhamos, como já aconteceu noutros grandes prémios do México, tenhamos um bom resultado e muitos pontos, para depois a festa ser ainda melhor.
Aquilo no México, e agora vamos diretamente à ligação para o próximo grande prémio, no México... É mais difícil do que noutros sítios acertar com a configuração dos carros do ponto de vista da aerodinâmica, tendo em conta aquilo que já falámos. Os carros vão carregados, mas parece que não têm carga nenhuma.
Mas não é difícil, é pôr tudo o que consegue.
Mas mesmo assim não chega.
Pois, mas não podes pôr mais?
Não dá para pôr os lastros?
Pões tudo e vais como se estivesse em Monza, não é?
Exato.
Por isso é que eu te disse que se calhar vamos ver a saga dos patinhos.
Revisitar a saga dos patinhos?
Então, se calhar, se, apesar
sim,
da natureza...
É a maneira de...
Sim, baixar o carro.
É a maneira de conseguir mais downforce.
Mesmo que a natureza do circuito não seja para isso, se calhar vamos ter mais surpresas. Também há corridas na próxima semana. O Mundial de Rallys que está quase a decidir, são Carlos Costa.
É verdade. As contas não são muito difíceis de fazer. O atual campeão do mundo, Kalle Rovanperä, precisa de não perder pontos para Alfyn Evans se ele ganhar. Se ele não ganhar, ele, Alfyn Evans, pode até perder um ponto para ser campeão. O rally é um rally um bocadinho estranho, começa na República Checa, mas vão dormir à Alemanha, depois voltam outra vez na sexta-feira para a República Checa e vão dormir à Alemanha, e depois no sábado vão...
Não há hotéis na República Checa, o que é que se passa?
Depois no sábado vão à Áustria, estranhamente adivinhem onde vão dormir, à Alemanha. E depois, no domingo, há 4 troços, sendo que um, que se faz 2 vezes, é na Áustria e o outro é na Alemanha, que é o da Power Stage. Portanto, é um rally meio estranho.
E onde é que dormem nessa noite?
Nessa noite dormem onde quiserem, porque o rally, entretanto, acaba.
Mas estão a dormir na Alemanha. Mas está ali qualquer coisa, seguramente.
É um rally de asfalto. Faz bom tempo na Alemanha.
6 meses depois voltamos a ter um rally de asfalto, do qual eu gosto particularmente. É um rally diferente em todos os dias e em todos os troços. Ao que parece, na República Checa, são aqueles troços rápidos, mas ao mesmo tempo sinuosos, sujos, com um asfalto velho. Na Áustria, são uma espécie de umas autoestradas de muito bom piso, mas bastante sinuosas. O troço da Alemanha, dizem que é extraordinário, são 17 km que vai ser a Power Stage, vamos acreditar que sim. Quem disse foi o Sebastian Ogier na apresentação da prova que aconteceu em Munique. Vamos acreditar.
Que o que chama não está todo estragado?
Não, acho que o troço está espetacular. É um troço que nunca foi usado numa prova de campeonato do mundo. Primeira vez que o Mundial de Rallys vai à República Checa, não a primeira vez que vai à Áustria, nem à Alemanha.
Muito bem, há também MotoGP na Tailândia, em Chang, a decisão do Mundial de Superbikes no circuito de Jerez de la Frontera. Está ali o Bruno Rafael, está ali no cantinho com o martelo para me arremessar cada vez que eu me engano nos sítios das provas. Os supercars vão correr a Surfers Paradise.
Grande pista.
E a NASCAR em Martinsville.
Na Vila do Martins. A NASCAR é na Vila de Martins. Boa.
No Martins.
Sim, é na Vila do Pedro Ricardo Martins.
E é o que temos. E a decisão do Super Fórmula em Suzuka, com o Liam Lawson na luta pelo campeonato. levando-nos, se calhar, para concluir por aqui. O tema do Sérgio Pérez, acham que está fechado? E o México vai ser decisivo? Não? Sim? Não, parece-vos que já está farto disto? Ele.
E nós?
Eu não estou.
Nós estamos fartos do Sérgio Pérez.
Estou farto de você.
Do tema.
Mas sabes, a culpa não é nossa. Todos os dias falam nisto.
Então, mas nós todos não temos os dias. Falar.
Não temos, mas não. O Christian Horner e o Helmut Mark todos os dias.
O Helmut Mark também vai ao México?
Havia a minha dúvida, aliás, inclusivamente havia a hipótese dele emitir oficialmente um pedido de desculpas pelo que disse dos mexicanos.
Ia.
Se calhar devia...
De preferência em espanhol.
Com
o
Helmut
Mark a falar espanhol, vai ser espetacular.
Uma máscara daquela das lutas.
Da luta livre.
Ah, pensava que era daquelas do...
Esquece,
não, no Halloween.
Esquece. Das Caraíbas, sim.
Mas
não querem fazer. Não,
diz adeus até à próxima semana.
A pergunta era séria, se é decisivo. Não é decisivo. Desculpa, só para,
sim?
Para responder às tuas duas perguntas. Se é decisivo o Grande Prémio do México, isso vai ficar definido. Não é decisivo na medida em que aquilo que lhe vai acontecer não depende só do Grande Prémio do México. Já dependeu de tudo o que ele fez nestes anos de contrato e há de depender de alguma coisa a seguir, porque o contrato parece-me, acho eu, mais uma vez, é o meu predictor, já que não faço outro. Não acaba no dia seguinte ao Grande Prémio do México e acontece o que acontecer. Se vai acabar o folhetim? Não, isso não vai. A Fórmula 1 é feita, os folhetins continuam.
Portanto, Marco, fala repetidamente no sonho do primeiro e segundo do campeonato. Isso ele não consegue. Agora está mais próximo.
E 39 pontos é uma margenzinha maior.
Vou fazer um bocadinho de João Carlos Costa, com o devido respeito e a devida vénia. E se ele conseguir, achas que isso resolve o contrato dele para 2024? Não. Está a fechar?
Se ele conseguir, qual é a
desculpa? É mais ou menos a pergunta que o João costuma fazer.
Do lado dele.
Do lado dele. Agora faço Sérgio Veiga, venho aqui para vos imitar. A cabeça dele tem que estar resolvida, antes de mais. E não sei se fica resolvida assim de um momento para o outro.
Mas eu estou farto de ser uma bailarina na mão destes rapazes. O Sérgio vai, o Sérgio fica. Sério.
Eu vou.
O Nuno não vai ficar porque tem grande prémio no próximo fim de semana.
Mas vou para o México. Em princípio, vou para o México.
Boa, obrigado.
Tu não vais para o México.
Para o México.
Não tens autorização para ir para o México. Não tens visto.
E eu digo uma coisa. Eu ando a guardar aquela carta na Fantasy da Fórmula 1, da tripla pontuação, para o México e para pôr no Verstappen.
Mas o Helmut Marko, pareceu-me sincero, Nuno, porque perguntaram-lhe: acha que o Verstappen vai ajudar o Sérgio Pérez a ganhar no México? E ele disse: não,
vai ser uma ajuda. Mais ser uma ajuda.
Mas o que está mais nessa pergunta é no México. A pergunta podia ficar completa: acha que o Verstappen vai ajudar o Sérgio? E a resposta podia ser: não.
Nessa perspectiva, nos Berlins, que não percebo é porque é que o Verstappen se queixou do Pérez naquela qualificação.
Sim, que lhe tirou o ar limpo.
Este tipo está à minha frente, puseram este tipo à minha frente. Então, se ele não o ajuda, porque é que o Pérez já de preocupar se ele está atrás dele? Então agora é cada um por si.
Porque ele acha que a equipa tem que dizer ao Pérez para sair da frente.
Mas porquê?
Porque ele acha que é o primeiro piloto. Ah, não é? Pera, desculpa. Peço imensa desculpa.
Como fez o Alan Permain há uns anos, carregou no botão e disse: Kimi, get out of the fucking way. Mais ou menos isto.
Não, mas uma coisa é não ajudar, outra coisa é prejudicar.
Sim.
Há duas partes. Agora, aquilo só demonstra que o ambiente não é o ideal, não. Entre eles os dois. Acho que é óbvio.
Mas quem ver os vídeos dos Facebooks e dos Instagrams não diria isso. Que eles riam. Oh,
Sérgio, isso aí, exatamente.
Quem vê esses vídeos são as pessoas que estão na bancada a fazer o in-ear face.
Mais ou menos.
Ora, aí está. E são os que votam o Lando Norris para piloto do dia.
Exato, não percebi. Sim. Mas pronto.
Também foi uma boa votação essa.
Foi uma votação. Não se entende. Mas pronto, é o que é. Não há que dar importância, há que rir. Há que olhar para isso e rir.
E descontrair, que é o que vamos fazer.
Exatamente.
É o que vamos fazer no próximo Pit Semana do Grande Prémio do México e nos desportos motorizados na Sport TV. E voltamos na próxima semana com mais um grande partido. Obrigado, Nuno. Boa viagem para o México. Obrigado, João Carlos, João Amaral, Sérgio Veiga.
Boa viagem,
obrigado a vocês que estiveram desse lado. Um abraço.
Sempre um prazer.